As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Não há serviços mínimos para a greve da CP que está marcada para esta sexta-feira. A decisão foi do Tribunal Arbitral, nomeado pelo Conselho Económico e Social, numa decisão que não deixa de ser surpreendente, tendo em consideração os milhares de pessoas que têm por norma utilizar este transporte e que, dessa forma, ficam sujeitos à vontade dos profissionais do setor. Ou seja, confirmam-se fortes constrangimentos na ida para o emprego ou de regresso a casa. Entretanto, no comunicado enviado para a redação da Hertz, a CP, Comboios de Portugal, refere que estão previstas supressões e atrasos na circulação de comboios a nível nacional em todos os serviços. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional, Regional e Celta, a CP irá permitir o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. Nesse mesmo texto, a CP lamenta profundamente os incómodos causados aos seus clientes e recomenda a obtenção de informação atualizada sobre o estado da circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa, nomeadamente o site www.cp.pt ou a linha CP 707-210-220. A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade em Carvalhos de Figueiredo com recurso a radar, numa operação que irá decorrer no dia 11 de dezembro, entre as 14 e as 18 horas. A Estrada Nacional 110 tem sido, efetivamente, o palco escolhido pelas autoridades para a realização deste tipo de ações, não só no troço agora referido, mas também na zona do Alvito. De referir que, ainda no mapa de dezembro, a PSP irá promover mais 3 ações do género, precisamente em Torres Novas, na Avenida do Bom Amor, no dia 12, entre as 8 e o meio-dia, no entroncamento na Estrada Municipal 1179, no dia 17, entre as 9 e as 13 horas, e em Santarém, na Rua Alda Rodrigues, a 20 de dezembro, entre as 14 e as 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, graças aos votos do Partido Socialista, aprovou uma nova taxa de derrama no valor de 0,75 a aplicar em 2019 para as empresas instaladas no concelho e que tenham uma atividade anual inferior a 150 mil euros, empresas que até à data estavam isentas. Esta aprovação da derrama levou o PSD, que votou contra, a referir que este é um mau indicador para as empresas que queiram investir em Tomar. A vereadora Célia Bonet referiu mesmo que esta medida vai em sentido contrário ao que se pretende, que é mais investimento no território.
Esta introdução da derrama para empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil euros, para nós é um mau indicador, porque, como se pôde ver e analisar pelos números que o engenheiro Delgado referiu, para a Câmara são valores pouco significativos. No entanto, para quem analisa, para uma empresa que quer vir instalar-se num concelho desta zona, vai analisar certamente qual é o concelho que tem uma carga fiscal menor. E vai escolher, obviamente, aquele que tiver a carga fiscal menor. Portanto, para nós, além de não ser um valor importante para a Câmara Municipal de Tomar, vai causar nos potenciais investidores o motivo de mudar ou de optar por um outro concelho. Além disso, para nós parece-nos que causará aqui concorrência desleal, ou seja, vão ficar isentas da derrama as empresas que vêm para Tomar, portanto, estamos a captar muito bem, mas depois estamos aqui a causar concorrência desleal, ou seja, duas empresas da mesma área. Uma tem mais custos do que a outra, o que causa concorrência desleal entre as mesmas empresas. Portanto, além de que uma empresa, quando vem investir, pensa, sim senhora, vou ficar isenta durante X anos, mas depois vou ter que começar a pagar a referida derrama. Aquilo que se pretendia, no nosso ponto de vista, era exatamente o contrário.
Na resposta, a Presidente da Câmara referiu que o montante de encaixe para o município com esta derrama é pouco mais de 20 mil euros e representa para as empresas cerca de 7 euros por cada mil de negócio. Anabela Freitas referiu depois que não é pela questão da derrama que as empresas investem ou deixam de investir no concelho.
Nós queremos aqui introduzir alguma justiça, porque não é pelo valor que aqui está. Agora, também dizer-vos o seguinte, senhores vereadores. Não é pela questão da derrama que as empresas decidem ou não vir para tomar. Isto, para as empresas e das empresas com quem temos falado, epá, não conta nada, porque a derrama é, permite-me uma expressão, peanuts. Não é a questão do pagar ou não pagar derrama que faz com que uma empresa decida investir em tomar. O que é que faz as empresas, e aquilo que nos têm dito, é precisamente se existe mão de obra disponível. É precisamente a questão que o vereador José Delgado estava a falar, espaços onde possa investir. E depois é todo o conjunto de serviços, saúde, educação, que possam existir na nossa região. Pronto. Em relação ao ponto 3 que estamos aqui a propor, e efetivamente os senhores vereadores também têm falado, e penso que até já apresentaram proposta, apresentaram e que foi aprovada, no sentido de fazermos aqui incentivos para captarem novas empresas. Agora, vamos lá ver uma coisa, estes incentivos, aliás, como todos os outros pontos da derrama, não são eternos, porque eles têm que ser deliberados anualmente, e portanto nós não podemos assumir que vamos dar daí, estarmos a propor também a questão do regulamento, para que fique em regulamento a derrama para as empresas que se instalem é de X anos. Isso tem que ficar, porque vai sempre depender da composição da Assembleia Municipal a cada momento, não é? Anualmente eles têm que ser deliberados. E, portanto, não é efetivamente pelo dinheiro, é por uma questão de justiça, e sim, eu percebo que a senhora vereadora Célia Boné estava a dizer, quando diz que há aqui uma concorrência desleal, não, o que existe é uma discriminação positiva.
É já no dia 12 de dezembro que o Cineteatro Paraíso vai receber uma gala solidária numa organização do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estão confirmadas as presenças de artistas como Anabela, Derens Felipe e Luís Felipe, assim como do coro da Canto Firme. Durante o espetáculo será sorteada uma estadia para duas pessoas, iniciativa em parceria com o Hotel dos Templários. O lucro obtido irá reverter para o lar residencial, em particular para a compra de 8 camas articuladas. A ERT falou com Luís Salgueiro, presidente do CIR, que perspectivou este evento solidário.
Para já os artistas que vêm, voluntários, vamos lá, que não vêm receber, e a receita tem um destino, normalmente tem sempre um destino, e neste caso é comprar, já temos algumas camas articuladas no lar, e desse comprarmos mais 5 ou 6, ou conforme o dinheiro que recebermos, porque já este ano felizmente tivemos uma oferta de 5 camas articuladas, aquilo são 14, portanto, temos, portanto, ofereceram-nos 5, uma família pôs lá uma, para o seu utente, 6, portanto, faltam 8, e nós aos poucos íamos pôr, porque eles precisam, pelo menos a maioria precisa, dá muito mais condições, até para movimentar as pessoas, para ajudar, portanto, a receita será para isso, e por isso pedimos a quem puder ajudar, porque vai ver um espetáculo bonito. Compra o bilhete, é verdade, também não é caro, mas é um gesto solidário, porque essa receita vai ser para comprar camas articuladas para o lar. Portanto, tem um destino, que será imediatamente, nós vamos comprá-las logo imediatamente. Era bom que quem puder e tiver disponibilidade pudesse ajudar.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 24 anos no Cartacho, no cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela entidade judicial competente. Está em causa a posse ilegal de armas. Na sequência de buscas à viatura e residência do detido, foram-lhe apreendidas uma pistola caneta, 24 munições e uma munição de salva, todas de calibre 22, ainda um sabre com 50 centímetros de lâmina, uma moca com 43 centímetros de comprimento e uma suqueira em acrílico, e ainda 24 doses de AX. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar empatou a 0 diante do Hockey Clube de Barcelos, a jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Não deixa de ser um bom resultado para os Leões, mas ainda se tivermos em consideração que o adversário é uma das duas equipas ainda invictas na competição. Ainda assim, o ponto sabe a pouco face às necessidades classificativas dos nabantinos, que necessitam de regressar às vitórias o quanto antes. Vamos aos resultados, 8ª jornada, Passo de Arcos 2, Valongo 2. 2, Oeiras 2, Sporting 4, Juventude Viana 4, Turquel 2, Benfica 7, Ribadave 2, Sporting de Tomar 0, Barcelos 0, Oliveirense 8, Sporting Marinhense 4 e Futebol Clube do Porto 8, Hockey Clube de Braga 2. Na frente, Sporting 20 pontos. Segundos, Benfica e Oliveirense com 17. Terceiros, Porto e Barcelos têm 16. Sexto é o Ribadave com 14. Sétimo, Hockey Clube de Braga com 11. Oitavo, Juventude Viana e Valongo têm 8 pontos. Décimo, Sporting Marinhense com 7. Décimos primeiros, Turquel e Oeiras com 6. Décimos terceiros, Sporting de Tomar e Paço de Arcos com 5. Próxima jornada, neste sábado, Oeiras Juventude Viana, Turquel Paço de Arcos, Valongo Benfica, Ribadave Sporting de Tomar, Barcelos Oliveirense, Sporting Marinhense Futebol Clube do Porto e o Sporting Hockey Clube de Braga. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, destacou a qualidade de jogo da sua equipa, lamentando ainda assim a pouca eficácia ao nível das bolas paradas.
Tem faltado, em termos defensivos, tivemos irrepreensíveis, que era o que era importante nesta altura. Apesar de estarmos a passar uma fase má, ainda há qualidade a nível de jogo. Hoje foi prova disso. Continuamos nas bolas paradas a ser pouco eficazes. Se tem entrado uma, possivelmente venceríamos o jogo, mas vamos continuar a trabalhar. Esta equipa tem qualidade, esta equipa vai trabalhar com afinco para conseguir sair dos lugares onde estamos. Agora há que apoiar, os jogadores, porque os jogadores não desaprenderam a jogar, têm a qualidade e vamos dar resposta nos jogos próximos para irmos para o lugar que pretendemos.
Jorge, o que é que se passou durante a semana para neste jogo apenas utilizar os dois jogadores da equipa, neste caso, que estavam no banco?
O que se passou é que tem-se visto em vários jogos que o pessoal que vem do banco, que eu quero que venha reforçar o que está lá dentro, isso não tem acontecido. Se não tem acontecido, tem que trabalhar mais, tem que pensar que eu não estou satisfeito com a entrada deles. Portanto, este é um sinal que a equipa base tem feito bons jogos, tem equilibrado bons jogos, tem feito boas exibições, e o que é facto é que depois o que vem do banco não tem correspondido como eu quero. Portanto, é um sinal para eles que a equipa precisa que quem entra, que venha reforçar o que está cá dentro. Enquanto isso não acontecer, jogo com o Chico, me dá mais confiança.
O União de Tomar Fazendense é o jogo de maior cartaz dos oitavos de final da Taça Ribatejo, cujo sorteio foi feito na sede da Associação de Futebol de Santarém. Os nabantinos, atuais detentores do troféu, têm assim pela frente um adversário forte numa eliminatória que se prevê equilibrada. De resto, poucas dúvidas na distribuição de favoritismo nos duelos entre Pontevel, Rio Maior, Pego, União de Santarém, Amiense, Moçarriense, Espinharense, Coruchense, Ferreira do Zezer, Riachense, Aldeiense, Abrantes e Benfica e o Marinhais União de Almeirim. Os jogos disputam-se a 22 de dezembro. Dornes, em Ferreira do Zezer, recebeu a apresentação do projeto Beco e Dornes, conservar o passado para promover o futuro. Está em causa uma candidatura aprovada no âmbito da linha de apoio de valorização turística do interior do turismo de Portugal e que tem como promotores da candidatura a fábrica da Igreja de Beco, em parceria com as mesmas entidades de Dornes e Areias e ainda com a colaboração do município ferreirense. O objetivo passa então por requalificar as três igrejas e a torre pentagonal, criar um museu de de Dornes e implementar um percurso pedestre designado Zezer Sagrado, com ligação aos caminhos de Santiago e às rotas de peregrinação a Fátima. A entidade de turismo vai financiar o projeto a 90%, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 428 mil euros. O Centro Paroquial de Dornes recebeu a apresentação do projeto, à altura em que o pároco Manuel Pato manifestou a sua satisfação pela aprovação desta candidatura.
Tende este projeto, em primeiro lugar, conservar e restaurar o património religioso local, que é uma mais-valia a nível do turismo religioso e para a população local e também a valorização a todos os níveis, também económico e turístico local. E depois dessa valorização que pretendemos fazer por meio das obras de requalificação e de restauro, queremos também que haja uma concertação para que, como às vezes é o mais negativo a que assistimos em Portugal, né, que é um património riquíssimo, nível natural, neste caso histórico e religioso, que é um património que não está devidamente identificado, não está valorizado a nível turístico, no sentido em que ou não sofreu restauro e conservação necessário, e então não tem qualidade para ser apresentado, ou não é suficientemente divulgado, e muitas vezes assistimos a um certo individualismo, não é? Cada um por si. E aqui pretendemos, para facilitar o acesso ao público em geral, de nacional e não só, porque já muitos estrangeiros vêm aqui ao concelho, para facilitar esse acesso, essa fruição deste património tão rico, queremos criar então este roteiro turístico como um todo, que inclui 4 monumentos classificados de um valor único a nível nacional, que são a Torre Pentagonal, a Torre Pentagonal de Dornos, a Igreja Matriz de Dornos, a Igreja Matriz de Ares e a Igreja Matriz do Bebo. São 4 monumentos únicos a nível nacional, de um valor ímpar, de grande história, e que enchem de orgulho estas terras de Ferreira do Zêzere.
Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, referiu-se também à importância do projeto que, como sublinhou, já está no terreno com as primeiras intervenções.
Projeto esse que já está no início, não é um projeto apenas daqueles que se apresenta e que não se sabe quando é que vai começar, portanto está já no terreno em desenvolvimento. Neste momento estão já a decorrer obras na Igreja de Beco, que é o imóvel que irá sofrer aqui maior intervenção. E estão já previstas também as ações futuras, durante os próximos meses, que irão depois ser desenvolvidas aqui, tanto na Igreja de Dornos, como também na Torre Pentagonal, como também depois a criação de todo um roteiro que está previsto. O roteiro tem por nome Zêzere Sagrado, irá agregar Dornos, Beco, portanto, neste caso a Igreja de Beco, de Santo Aleixo, e também a Igreja de Nossa Senhora da Graça em Areias. Trata-se de um investimento que é para nós muito importante, porque estamos a falar de um património que tem dono, é um património que pertence neste momento à Igreja Católica, e que tem que ser eles também a ter vontade de manter aberto e a funcionar, e sem isso não seria possível. Neste momento foram encontradas essas vontades, há também financiamento, e contamos que realmente tudo corra da melhor forma para que os turistas que visitam o nosso concelho e Dornos tenham também estas mais-valias e que possam assim também usufruir melhor do turismo aqui do concelho. O nosso investimento em termos municipais em Dornos já começou alguns anos atrás, portanto foi com a criação de um posto de turismo permanente e aberto todos os dias, incluindo aos fins de semana, aqui em Dornos. Seguiram-se outras ações, como foi o caso dos festivais gastronómicos, que também criaram nova vida aqui no concelho. Foi também marcante, portanto, o concurso das Sete Maravilhas, em que Dornos foi uma das vencedoras na categoria da Aldeia Ribeirinha. E com isso, portanto, veio também um fluxo turístico, que era isso que nós pretendíamos, acrescido para esta região.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Atualmente as necessidades básicas dos cidadãos vão muito além do acesso à alimentação, à saúde, à educação ou ter uma casa digna para habitar. São também o acesso a outros bens indispensáveis à dignidade da vida humana, por exemplo, o acesso à energia elétrica. A luz elétrica substitui nos nossos dias os candeeiros a petróleo dos nossos avós, as tochas e velas dos tempos medievais e as fogueiras do homem pré-histórico. Mas é inegável que desde sempre a luz é um bem de primeira necessidade. Porque estamos na época de Natal, uma época de luz e supostamente de alegria, mas também de ostentação e esbanjamento, os centros comerciais e as nossas cidades enchem-se de luz e som, excitando os clientes para que comprem muito. Pensei em falar-vos hoje dos gastos excessivos e desnecessários nesta data natalícia e do pouco amor e solidariedade que distribuímos à nossa volta, mas quero seguir o tema com que iniciei esta nota, a eletricidade e iluminação pública para todos. Em Tomar, os primeiros candeeiros de iluminação pública foram colocados no ano de 1901 na novíssima Avenida Marquês de Tomar. A eletricidade chegava-nos assim nesses tempos pela força hidráulica do Rinabão, que segundo João Maria de Sousa, na sua obra Notícia Descritiva e Histórica da Cidade de Tomar, de 1903, debitava por segundo entre 2012 litros e 1670 litros, sendo esses valores que se fez o cálculo da sua força hidráulica. Não faço ideia do que está ele a falar, mas convenhamos que é de elementar justiça prestar homenagem àqueles tomarenses empreendedores que foram pioneiros da produção de eletricidade na nossa cidade, quando no resto do país se acendiam ainda na iluminação pública candeeiros a petróleo. A primeira pedra da oficina da luz elétrica, instalada na Levada, onde antes havia uma azenha, foi feita com pompa e circunstância no dia 9 de dezembro de 1900. Que prodígio e orgulho para Tomar! A luz elétrica aqui está, instalada nas nossas casas e na iluminação pública. É um bem elementar e um bem que nos fica muito caro pagar. A conta da eletricidade não é fácil suportar pelos mais pobres, por isso, em cada inverno, os nossos idosos morrem de intoxicação de monóxido de carbono das braseiras na solidão das suas casas. A autarquia tomarense também reconhece que é preciso reduzir os gastos com a iluminação pública e quer substituir todas as lâmpadas por outras mais ecológicas e economizadoras. Muito bem pensado. Falta agora só fazer. Como estamos no Natal, fechamos os olhos aos gastos e vamos lá, afinal, festa é festa, é preciso luz, e música, e a cidade enche de luzes e músicas natalícias. Nunca deslumbrei com este cenário natalício, que dizem ser necessário para o comércio local e que tenho muitas dúvidas, mas não querendo centros mancha-prazeres, nada diria se essa luz chegasse a todos. Quando passo nas ruas iluminadas da cidade, vem-me à ideia a escuridão que existe em muitos lugares da minha freguesia e acredito que não será só na freguesia da Madalena que falta iluminação pública, mas em todos os lugares do nosso concelho. 117 anos depois da chegada da iluminação pública de Tomar, muitos dos lugares das nossas freguesias apenas poderão contar neste Natal com as ruas iluminadas pela luz da lua cheia, se não houver nuvens no céu. Por isso, prometo aqui apreciar com outros olhos a iluminação do Natal quando todos os tomarenses tiverem luz na sua rua. Para terminar esta minha participação das 2018 da Nota do Dia, quero deixar a todos os ouvintes da Rádio Hertz votos de festas muito felizes, com luz e bem-estar para todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.